Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, o pastor Erisvaldo, como os irmãos sabem, mais do que eu, ele está viajando e pediu para que hoje nós meditássemos aqui sobre a campanha de missões estaduais. O tema da nossa campanha de missões estaduais é Fale o Tempo Todo. A nossa divisa se encontra em Atos, capítulo 18, verso 9. Eu vou ler aqui em duas versões, a versão que está na NVI e também a versão que está na nova versão transformadora. Diz assim a palavra do Senhor, Atos, capítulo 18, verso 9. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado. Na nova versão internacional, diz-nos assim: certa noite, o Senhor falou a Paulo numa visão: não tenha medo, continue a falar e não se cale. Quero ainda usar mais dois textos do apóstolo Paulo, que foram escritos. Um foi escrito pelo apóstolo Paulo, está em Romanos capítulo 10, verso 14. Diz assim: mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiveram ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E outro texto, Atos capítulo 4, verso 20: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Amém. Talvez os irmãos já tenham ouvido falar do pastor Renato Vargens. Pastor Renato Vargens, ele é pastor da Igreja Cristã da Aliança, lá no estado do Rio de Janeiro, mais precisamente na cidade de Niterói. E ele conta que certo dia, era mais ou menos 13 horas, ali o pico do horário de almoço na cidade do Rio de Janeiro, e nesse horário ele fez algo inusitado. Diz ele que em plena rua da Alfândega, no centro comercial dessa grande metrópole, existe uma igreja católica com mais de 200 anos. Existe um templo católico com mais de 200 anos de história. E, atraído então pela arquitetura daquele prédio, ele entrou no templo, assentou-se ali no último banco da igreja e imediatamente os seus olhos se fixaram nos detalhes artísticos e também na idolatria presente em cada canto daquele prédio. Mas, mais do que isso, e não demorou muito, algo chamou muito mais a sua atenção do que a arquitetura e do que a idolatria que estavam presentes ali naquele prédio. Ele percebeu ali que muitas pessoas entravam ali naquele templo e lá estavam. E ele percebeu então que em meio à efervescência da cidade, homens, mulheres, brancos, negros, ricos, pobres, pessoas totalmente diferentes umas das outras, mas elas tinham algo em comum. Na percepção do pastor Renato Vargens, aquelas pessoas tinham em comum um semblante que demonstrava desespero. Irmãos e irmãs, desespero eu vejo como falta de Deus, falta de Jesus, uma vez que nós cremos e pregamos que Jesus é a única esperança. E se Jesus é a única esperança e você está em desespero, você está sem esperança, você está sem Jesus. E o interessante é que o pastor estava dentro de um templo, teoricamente, onde se busca justamente a presença, uma comunhão maior com Deus. E ele então percebeu lágrimas nos olhos dos jovens, e ele percebeu angústia no peito dos mais velhos, ele percebeu inquietude nos homens e ainda desesperanças em muitas mulheres. Então vale a pena ressaltar que cada uma daquelas pessoas nutria a alma diante de seus padroeiros com uma fé sincretizada e mistificada. Confessa então o pastor Renato Vargas. Diz ele que ao perceber então a realidade daquela gente sofrida, ele lembrou justamente das palavras do apóstolo Paulo. Como ouvirão se não há quem pregue? Meus irmãos, ninguém, absolutamente ninguém, precisa nos dizer que o mundo é mau. Ninguém precisa nos dizer que as cidades são violentas e estão cada vez mais violentas. Ninguém precisa nos dizer que as pessoas estão cada vez mais egoístas. Na verdade, estas realidades são marcas permanentes desta geração, que, aliás, também chamada ou conhecida como geração, minhas palavras, geração zumbi. E literalmente, uma geração zumbi. Se você assiste aos telejornais, você vai ver que existe uma droga hoje, conhecida como K9, e que as pessoas que a usam, eles ficam literalmente com ações daquela série The Walking Dead, igual zumbis, né? Você já deve ter observado isso. Mas não é só os drogados que parecem zumbis. As pessoas, de uma forma geral, egoístas, preocupadas com o aqui e agora, apenas com o ter, elas vivem uma vida espiritual como se fossem verdadeiros mortos, e são mortos espirituais circulando pela cidade. E aí você pode dizer, como aquele filme famoso, eu vejo mortos, eu vejo pessoas mortas, porque nós vemos pessoas mortas por todos os lados por onde nós andamos, pessoas mortas espiritualmente. Nas ruas, nos becos, nos guetos, gente como estas estão desesperadas por uma mensagem de esperança e salvação. Agora a questão é, como ouvirão? Para que os cerca de 16.581.198 moradores de Minas Gerais ouçam o Evangelho, é preciso então que nós proclamemos Cristo em todo o tempo. Eu vou fazer uma correção nesse número que eu fiz aqui, porque eu diminuí aqui, não, 16 milhões de habitantes em Minas Gerais. 16 milhões de habitantes são os que ainda não ouviram falar de Cristo, ou ainda aqueles que não se converteram a Cristo. Mais ou menos 4 milhões de mineiros já foram alcançados com a mensagem de salvação. Nós somos pouco mais de 20 milhões de mineiros, e desses quase 20 e poucos milhões de mineiros espalhados nas 853 cidades de Minas, cerca de 362 cidades mineiras ainda não foram alcançados com a mensagem do Evangelho proclamada pelos batistas. Existem algumas dessas, ou várias dessas, obviamente, que têm o evangelho proclamado por outras denominações, algumas seitas heréticas, chamadas de evangélicas, mas ainda não alcançadas pelo ministério batista. E como nós faremos? Como as pessoas destas cidades ouvirão do evangelho se nós não fizermos a nossa parte? Então, meus irmãos e irmãs, proclamemos Cristo em todo o tempo, mostrando o amor de Deus a eles e amando os mineiros. Pedro sabia muito bem o que significava o amor de Jesus. Primeiro, porque viu a demonstração desse amor em muitos momentos do ministério de Jesus. E depois, porque ele mesmo era beneficiário desse amor de Jesus. Ouvimos e falamos muitas vezes em amor, mas viver realmente o amor tal qual como ele é, e tal qual ele é ensinado e demonstrado na Bíblia, ainda é uma grande meta a ser alcançada pela igreja. O amor, o motivo principal que motivou a vinda de Jesus Cristo a este mundo, para que nós ouvíssemos a mensagem de salvação, agora não deve ser o mesmo amor a nos mover a levar a mesma mensagem aos milhares de perdidos que estão em Minas Gerais? Quando nós amamos a Deus, nós somos capacitados a amar as pessoas, diz Ray Stedman. E amando as pessoas, naturalmente, nós queremos o melhor para elas. E o melhor para elas é a salvação em Cristo Jesus. Esta cidade de Timóteo, esta região aqui, é uma região próspera. A gente observa, a gente vê as pessoas prosperando. Louvado seja Deus pela prosperidade desta região e pela prosperidade dessas pessoas. Mas, ainda que elas tenham carros bons, ainda que elas tenham boas casas, ainda que elas possam fazer viagens de férias todos os anos, ainda que elas tenham uma boa reserva financeira, ainda que elas tenham planos de saúde caríssimos, isto ainda não é o melhor. O melhor é Jesus. O melhor é ter a certeza de que após a morte elas estarão com Cristo no céu. E não precisa ser muito criterioso, não precisa fazer uma pesquisa muito apurada para se chegar à conclusão que a maioria desta cidade e região não tem a Jesus ainda como seu único e suficiente Salvador. Não tem certeza de onde vão passar a eternidade. Não sabem por que se arrepender, de que se arrepender e por que se entregar a Cristo Jesus. As pessoas entendem de medicina, elas entendem aqui especialmente da fabricação de aço, entendem tudo sobre essas coisas. Outras entendem de engenharia, de arquitetura, de tudo, tudo, tudo. Mas são ignorantes quanto às coisas da fé. Quando sabem alguma coisa, é só aquele básico, superficial, que não as incomoda, que não as levam a um arrependimento, a uma reflexão da necessidade de uma busca mais intensa e real por Jesus Cristo. Não entendem a palavra de Deus que diz: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tudo vai ficar aqui. Uma hora a morte vai chegar para todos. E o que valerá os diplomas que temos guardado? O que valerá os carros novos, maravilhosos, nos quais as pessoas circulam? O que valerá as grandes casas bonitas, confortáveis, que as pessoas têm? O que valerá toda a cultura humana desprovida de uma submissão real ao senhorio do Senhor Jesus? Então nós precisamos demonstrar a essas pessoas, levar a elas o amor real de Jesus Cristo, que esteve aqui nessa terra, o Rei dos Reis, esteve aqui nessa terra, viveu como homem, sem carro, sem luxo, sem casa, não tinha onde reclinar a cabeça, conforme as suas próprias palavras, mas veio demonstrar amor. E nós, qual amor temos demonstrado às pessoas? Como temos amado as pessoas que estão à nossa volta? Em segundo lugar, proclamemos Cristo em todo o tempo, indo até os perdidos. Em João capítulo 4, verso 1 até o verso 29, história que você conhece muito bem, encontramos narrado o momento do encontro de Jesus com a mulher samaritana. E daquele encontro, meus irmãos, nós tiramos para nós exemplos importantíssimos quando falamos sobre missões. É bom ainda lembrarmos que missões, segundo Atos capítulo 1, verso 8, é em todo lugar, ao mesmo tempo e na mesma intensidade, com o mesmo entusiasmo, com o mesmo investimento. E daí temos que muitas vezes o método que muitos crentes utilizam, e também as igrejas, é o método de esperar que os não crentes venham até nós. Observe neste texto de João capítulo 4, a partir do verso 1, que Jesus não esperou aquela samaritana fosse procurá-lo em Jerusalém, ou mesmo em Cafarnaum, ou na Galiléia. O texto bíblico conta que Jesus foi até Sicar, junto a um poço aberto pelo patriarca Jacó, e que ficou ali descansando. Talvez, propositadamente, naquele horário, para esperar exclusivamente aquela mulher. Ao meio-dia foi o horário que aquela mulher foi tirar água. Sabe por que ela foi tirar água ao meio-dia? Ela não era uma mulher que tinha uma fama muito boa. Então ela não era aceita muito bem no meio das outras mulheres, boas esposas, mulheres de honra da sociedade, que tiravam água mais cedo. Então ela ia num horário onde não tinha ninguém. Ali a presença dela não incomodaria ninguém e ela também não seria incomodada pelos olhares que são acusadores. Você sabe disso. Muitas vezes nós somos vítimas dos olhares acusadores. E aquela mulher então está ali meio-dia para tirar água. Chega lá, ela encontra com Jesus, que estava esperando exatamente por ela. E ali nós conhecemos a história. Aquela mulher verdadeiramente tem um encontro transformador com Jesus. Ela é confrontada consigo mesma, sem ser ofendida, ela é confrontada com seus erros e é transformada pelo amor de Cristo Jesus, que foi ao encontro dela. Não é isso que a palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 28, verso 19? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus diz para nós, para que nós saiamos da nossa comodidade e que nós é que devemos tomar a atitude de ir e não de esperar que venham. Saiam, vão, façam discípulos de todas as nações. Em Romanos capítulo 10, verso 17, o apóstolo Paulo afirma: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Assim temos então que a segunda atitude que temos que tomar para que as pessoas ouçam a mensagem de salvação é ir até elas com a palavra. É a palavra de Deus, nada mais do que a palavra que nós temos que oferecer às pessoas. Quando fazemos missões através de oração e através da oferta, estamos de certa forma indo às pessoas através de nossos missionários, mas quando negligenciamos a oração ou a oferta, é como que inconscientemente estivéssemos esperando que as pessoas venham a nós sabemos Deus lá como, para assim então ouvir a mensagem da salvação. Mas o dever é nosso, de ir. Temos que ir. Todos nós temos a oportunidade de ir. Não estamos falando de ir para a África, alguns podem até ir. Não estamos falando de ir para a Europa, outros podem ir, nem para a Ásia, nem para qualquer outro lugar. Estamos falando de ir e falar com a pessoa que estiver próximo a você. Isso é missões. E é claro, precisamos buscar de Deus a graça para termos coragem para ofertar. Sempre quando eu falava sobre missões, nos muitos anos sobre os quais falei sobre isso, eu sempre procurei despertar nos irmãos a mesma paixão que tínhamos por missões mundiais. Essa mesma paixão deveria ser despertada por, no caso, missões locais. Na região onde eu vivia antes, nós tínhamos missões regionais também, nós tínhamos missões mundiais, missões nacionais, missões estaduais e missões regionais. E algumas vezes nós tínhamos as missões locais, tá? Só na cidade mesmo, trabalhávamos com esse tipo de missões. E aí nós precisávamos inculcar na cabeça de cada um de nós que a alma que está morrendo sem Cristo lá na África, aquele menininho pretinho, barrigudo, não é porque está com a barriga cheia de verme, não é porque está com a barriga cheia, não, mas está com a barriga cheia de verme. Aquelas mulheres magrelinhas, quase arrastando, a alma delas tem tanto valor quanto a alma daquele que está aqui em Timóteo. Eles não têm mais valor porque são mais pobres, não. Eles são pecadores tanto quanto o ricaço que está aqui do nosso lado. Ele tem o mesmo valor diante de Deus. Todos são pecadores e todos têm necessidade de arrependimento. Então, por que às vezes nós achamos que devemos contribuir mais com missões mundiais do que com missões estaduais, por exemplo? Por que às vezes nós cooperamos com R$1.000 para missões mundiais? Quem dera, né? E contribuímos com 10 para missões estaduais. Inconscientemente, nós estamos dizendo que as almas de longe têm mais necessidade de Deus do que as almas que estão perto de nós. Precisamos parar então e refletir muito seriamente sobre a missão que Deus deu a cada um de nós. Em terceiro lugar, proclamemos Cristo em todo o tempo, interessando-nos pelos perdidos. Ainda do episódio entre Jesus e a mulher samaritana, aprendemos que as pessoas ouvirão quando nos interessarmos por elas. A narrativa bíblica nos mostra o interesse de Jesus em auxiliar aquela samaritana. O sentimento que nos leva ao interesse pela pessoa que não conhece o Evangelho é a compaixão, ou seja, sentimento de pesar que nos causam os males alheios. Comiseração, piedade, dó da pessoa. Saber que ela está caminhando a passos largos para o inferno. Você vê a pessoa sorrindo, alegre, mas enchendo a cara. E você olha para ela, está feliz, está bom. Não está, ela está indo para o inferno. Você vê uma pessoa feliz, gastando muito dinheiro com a mulherada, os homens que gostam, né? Hoje está até difícil. Os homens gostam, gastam aquele dinheirão com a mulherada. E você fala, está feliz, só está aproveitando a vida. Mas está feliz caminhando para o inferno. Tem um irmão, evangelista nato, até o nome dele é João Evangelista. E ele, se chegar perto de qualquer pessoa, não leva 30 segundos, ele está evangelizando a pessoa. É o dom dele. nato dele. E uma das coisas que sempre me chamaram a atenção nele é exatamente o fato da compaixão que ele tem por todas as pessoas. Ele chega perto, se ele chegar perto do presidente da República, ele olha para ele como um homem que precisa de arrependimento e começa imediatamente a falar o Evangelho. Ele não pensa duas vezes. Se ele chegar aqui e tiver 300, aqui não, porque aqui é igreja, mas se ele chegar ali fora, tiver um grupo de 10 pastores conversando sobre qualquer coisa e ele não souber que é pastor, e se ninguém falar nada com ele, ele começou ali, 30 segundos, ele está evangelizando aquele grupo todo, e é capaz de alguns pastores se converterem, ali na pregação dele. Ele olha, sente a compaixão e prega o Evangelho. Se nós amarmos de fato as pessoas e nos compadecermos dela, ou sentirmos as misérias dela, sentirmos que mesmo elas tendo tantas coisas, estão caminhando para o inferno, então nós levaremos a ela a mensagem de Cristo Jesus. Na parábola do bom samaritano, em Lucas capítulo 10, verso 25 até o 37, Jesus deixa claro aos seus discípulos que eles deveriam demonstrar compaixão para quem quer que precisasse de seu auxílio. Os evangelhos nos relatam as diversas passagens onde Jesus demonstra compaixão. Algumas delas são Mateus 9:27. Os dois cegos clamaram a Jesus: "Tem compaixão de nós, filho de Davi." Em Mateus 9:35 e 36, "E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor." Em Mateus 14:14, a palavra diz: "E ele, ao desembarcar, viu uma grande multidão e, compadecendo-se dela, curou os seus enfermos." Em Mateus 15, de 30 a 32, Jesus demonstra sua compaixão quando da segunda multiplicação dos pães. Verso 32, Jesus chamou os seus discípulos e disse: "Tenho compaixão da multidão." Em Mateus 20, 30 a 34, Jesus, mais uma vez, sente compaixão pelos cegos. E Jesus, movido de compaixão, tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Nesse texto aqui, só um parênteses. Aqueles homens, no momento que foram alcançados pela compaixão de Jesus e tiveram seus olhos abertos, imediatamente eles seguiram a Jesus. Você entende isso? Quando a pessoa é alcançada pela compaixão de Jesus, pelo Evangelho de Jesus Cristo, os seus olhos são abertos e elas vão seguir a Jesus. Mas enquanto elas estiverem cegadas pelo pecado, elas não conseguirão seguir a Jesus. E hoje a igreja, é através da igreja que Jesus opera os milagres na vida das pessoas. Principalmente o milagre de conhecer a verdade. A verdade que ficou tão popularmente conhecida nos últimos anos. Conhecereis a verdade. Qual é a verdade? Jesus. Conhecereis Jesus. E a verdade, Jesus te libertará. Pronto. Aí, como Zaqueu, as pessoas aprenderão que o dinheiro ajuda muito, é muito bom, mas não é tudo, é preciso Jesus. As pessoas aprenderão que os muitos amigos, até em alguns momentos, faz uma diferençazinha, mas não há nenhum amigo como Jesus de verdade. Os amigos deste mundo, muitos deles, só nos ajudam a caminhar para longe de Cristo. Lembram do filho pródigo? Mas quem é que trouxe ele de volta? O único amigo, Jesus. Lucas capítulo 7, versos de 11 a 14. Jesus compadeceu da viúva de Naim. Logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Os irmãos conhecem a história. Aquela viúva tinha mais de 60 anos, porque só podia ser contada como viúva as mulheres que tivessem mais de 60 anos. Além de ser viúva, aquela mulher só tinha aquele filho, ela não tinha outro filho. Naquele tempo não tinha nenhum sistema de segurança social para aquela mulher. A mulher naquela sociedade dependia totalmente de um homem para mantê-la segura financeiramente, mantê-la segura fisicamente, era totalmente dependente. Aquela mulher enterrando o seu único filho, já sem marido, sem ninguém para ampará-la. Jesus olha para ela, toca no esquife, e aí nós vamos ter outra simbologia desse toque de Jesus no esquife, mas não é o ponto nosso agora. E ele fala com aquela mulher: não chore mais. Por que que ele diz para ela não chorar se o filho estava morto? Porque naquele momento ele estava ressuscitando, restabelecendo a alegria daquela mulher. Ele estava devolvendo a vida não só para o filho dela, mas estava devolvendo a vida para ela. Quando uma pessoa tem um encontro real com Jesus, a vida dela é realmente devolvida, é realmente restaurada. Não é verdade, meus irmãos, que quando nós fazemos missões, nós estamos mostrando compaixão para com aqueles que estão sofrendo? Assim como Jesus, que é o nosso maior exemplo de missionário, precisamos nos interessar pelos problemas de outros a ponto de querermos fazer algo para aliviar o seu sofrimento. Se não pudermos aliviar todo o seu sofrimento nessa vida, poderemos com certeza dar-lhes a oportunidade de, em Cristo, gozar os privilégios da vida eterna. Nós temos a chave. A chave é o Evangelho. A chave que Jesus entregou para Pedro é a mensagem de salvação. E nós estamos com ela e precisamos levar até as pessoas. É claro que nós podemos e devemos levar outras coisas também, mas nada é mais importante do que levar Jesus às almas perdidas. Em quarto lugar, proclamemos Cristo em todo o tempo, expondo ao perdido a palavra certa no momento oportuno. Apesar do interesse e curiosidade demonstrados pela mulher samaritana, Jesus trabalhou com ela com calma. A mulher estava envolvida na atividade de retirar a água do poço e Jesus levou-a a interessar-se pela água viva, conforme o verso 10. Jesus mostrou-lhe que conhecia fatos acerca da vida dela, versos 16 a 18. E a samaritana então pensou que ele fosse um profeta. A mulher queria saber onde deveria adorar a Deus: no Monte Gerizim ou em Jerusalém? Porque os samaritanos aprenderam que seria no Monte Gerizim, porque eles não podiam adorar em Jerusalém. Havia uma rixa, né, entre os samaritanos e os judeus. Jesus ensinou-lhes que Deus procura quem o adore em espírito e em verdade. E hoje, nós podemos aqui, também abrindo um parêntese, tirar mais uma lição para nós. Não importa se a pessoa que vai ouvir o Evangelho, se ela vai servir a Deus na Igreja Batista, eu prefiro que seja na Igreja Batista, mas não importa se ela vai servir a Deus na Igreja Batista, ou na Igreja Assembleia de Deus, ou na Igreja do Avivamento Bíblico, ou a Igreja O Brasil para Cristo, não importa se é nesse monte ou naquele, se é nesta igreja ou naquela igreja, importa é que ela adore e sirva a Deus em espírito e em verdade. Abrindo um parêntese, dentro de um parêntese, uma igreja que seja centrada verdadeiramente em Cristo. Não é qualquer igreja, mas igrejas que são verdadeiramente centradas em Cristo. É preciso, nesse ponto também, buscarmos um entendimento cada vez mais claro. A salvação não está só na Igreja Batista, mas não é toda a igreja, ou todas as igrejas que se dizem cristãs, que realmente servem a Cristo. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, é verdadeiramente seguidor do Senhor Jesus. Tem muita gente aí negociando com o Evangelho, fazendo das placas de suas igrejas verdadeiras empresas. Não estão preocupadas com a salvação das almas, estão preocupadas com o tosquiar das ovelhas, em benefício próprio. E nenhum de nós aqui é inocente para não vermos isso. Mas existem muitas igrejas sérias que não são batistas, e elas podem, as pessoas podem adorar e servir a Cristo lá. A nossa obrigação é levar a Cristo, e o Espírito Santo vai conduzir as pessoas para o lugar certo, onde elas podem servir a Deus com alegria de coração. O segredo para apresentar a palavra certa no tempo oportuno é o trabalho de depender do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos mostra as oportunidades. É o Espírito Santo que coloca as palavras certas na nossa boca no momento correto. É o Espírito Santo. E para isso, o que, que eu preciso fazer? Buscar a comunhão com Deus, para ser capacitado com poder, autoridade e sabedoria para fazer missões. Para cada pessoa, para cada povo, há uma maneira correta, há uma melhor maneira de apresentar o Evangelho. Aos pescadores, a palavra de Deus diz assim: eu vos farei pescadores de homens. As pessoas acostumadas à vida agrícola, a palavra de Deus diz assim, é a parábola do semeador em Mateus 13, verso 1, que todos nós conhecemos bem, sobre o semear. Ou a do joio e do trigo, registrada em Mateus capítulo 13, verso 24. Ou a palavra dos lavradores maus, registrada em Mateus 21, 33. Para aqueles que gostam de esporte, nós podemos partir de 1ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, verso 24 a 27, que faz uma abordagem sobre os atletas, sobre os que competem. Aos conhecedores da vida no pastoril, ou de apacentar ovelhas, ou de cuidar de gado de uma forma em geral, João capítulo 10. Aos militares, ou aos familiarizados com a rotina militar, Efésios capítulo 6, a armadura de Deus. Enfim, se você conhecer a Bíblia, e você está colocado nas várias situações, nos vários setores da sociedade, você terá, pela iluminação do Espírito Santo, a palavra certa, para que você possa enxergar de forma ainda mais clara. Eu não sou pescador, eu não sei pescar, eu não tenho paciência de ficar esperando uma minhoquinha ou um peixe morder uma minhoquinha lá, e não sei jogar tarrafa, não sei armar rede, não sei nada disso. Mas eu sei, pelas conversas que já tive com alguns irmãos que gostam da arte de dar banho nas minhocas no rio, que para cada tipo de peixe você usa um tipo de isca. Da mesma forma funciona para nós pregarmos o Evangelho. Para cada tipo de pessoa, você usa uma estratégia, uma palavra que aquela pessoa possa entender. Não adianta eu chegar, conversar com um homem do campo sobre as questões teológicas que só vão embaraçar a mente dele, querer falar bonito com uma pessoa simples, só para mostrar que eu tenho um conhecimento ampliado. Bobagem. Talvez ele me dê uma lição muito maior lá quando eu chegar para conversar com ele. Não adianta eu conversar com um engenheiro ou com um doutor como se eu fosse conversar com ele como um idiota que não conhece nada. É claro que ele também vai se sentir incomodado. Então, pela iluminação do Espírito Santo e, é claro, uma disciplina de leitura da palavra de Deus, é que nós poderemos ter a palavra certa no momento certo, para a glória de Deus, para que as pessoas possam ser incomodadas pelo Espírito Santo a se arrependerem de seus pecados. E se para cada tipo de pessoa há uma maneira correta de apresentar a mensagem de salvação, então também há de se entender que para cada pessoa, para cada povo, há um missionário habilitado. E para habilitá-lo, nós precisamos de recursos, precisamos investir recursos. Esses recursos são mandados por Deus. E onde estão esses recursos? Estão nos nossos bolsos. Esses recursos não vão cair do céu. Os recursos para treinar missionários para irem onde eu não posso ir estão no meu bolso e no bolso dos irmãos. Hoje tem pouco, mas alguns têm mais. Não adianta a gente só esperar. Se eu não posso ir, eu posso contribuir para que alguém vá. Nós somos mordomos de Deus. Nós somos administradores dos bens que Deus coloca em nossas mãos. É claro, podemos usufruir muito desses bens, mas eles não são só para o nosso deleite e prazer. São para investir no reino de Deus. E essa igreja aqui, ela vai investir mais no reino de Deus quando ela também entender, quando nós, como igreja, entendermos que, assim como Jesus disse a Pedro, quando foi cobrado o imposto, Jesus disse para Pedro: vá lá pescar, e lá na boca do peixe você vai encontrar o dinheiro necessário para pagar a sua parte do imposto e a minha parte. Aqui você entende mais uma coisa: para que a igreja tenha mais recursos para investir, veja bem como o círculo é um círculo virtuoso. Se a igreja quer ter mais recursos para investir, ela tem que ir pescar mais. E lá na boca dos peixes que ela vai pescar, terá mais recursos para investir mais, para capacitar mais pescadores para pescarem mais peixes. E o reino vai sendo espalhado sobre a face da terra e almas vão sendo salvas. É simples, só que nós não fazemos. Precisamos fazer. E eu digo nós mesmo, eu não estou dizendo vocês, não, estou dizendo nós. Nós precisamos fazer mais. Meus irmãos, não é verdade que muitos de nós não nos cansamos de falar sobre futebol? Amanhã é segunda-feira. Uma das primeiras coisas que eu vou fazer quando chegar no trabalho é comentar sobre futebol com meus colegas de trabalho. Tem uns dois lá que não tem um juízo muito bom e torcem para o Atlético. Só que o Atlético não jogou esse final de semana, eles vão jogar segunda-feira, já treinando para o ano que vem. Se tivesse jogado ontem e perdido, certamente amanhã eu chegaria e zoaria os dois ou três que são atleticanos. E eles também vão me zoar porque hoje o maior de Minas empatou em 0-0. E a gente fala disso de forma natural. Você chega no meio da pessoa, e aí, e o Galo, o Frango, e o Cruzeiro, e o Ameriquinha? A gente fala disso e a gente ri, a gente sai para lá gargalhando do outro. A galera fala sobre as séries que a gente acompanha, falam sobre as novelas, falam sobre os reality shows, fala sobre tudo, mas a gente não tem a mesma coragem, a gente não tem a mesma habilidade, a gente não tem a mesma liberdade para chegar e falar assim: nossa, ontem o culto foi extraordinário, cantou uma canção que falou de forma muito profunda no meu coração, você já ouviu essa canção? A gente não faz isso com muita facilidade, talvez alguns consigam fazer, mas não é a nossa atitude primária, de modo geral. Nós falamos de tanto tantos outros assuntos menos importantes, sem nenhuma vergonha e sem nenhum medo. Mas quando é para falar de Jesus, nós temos vergonha, nós temos medo. O que esse povo vai pensar de nós? Vamos pensar que eu sou fanático. A gente fica encolhidinho no nosso canto. Quando alguém começa a falar alguma coisa, a gente até se encolhe e nem fala nada, muitas vezes. O tema da campanha é falar o tempo todo. Não se calar, não tenha medo. Fale o tempo todo. E por que então nós não falamos ao mesmo tempo, o tempo todo, com a mesma coragem e ousadia que falamos de coisas tão superficiais como o futebol? Por que que a gente não consegue? É óbvio, é uma batalha espiritual, eu sei disso. Mas por que que a gente então, como bons soldados de Cristo, não nos preparamos para a batalha? O ano passado, os últimos anos, nós falamos de uma forma tão intensa sobre política, nós debatemos com as pessoas sobre política, e a gente nem entendia quase nada de política, mas todo mundo passou a ser igual técnico de futebol. Todo mundo dava o seu palpite. Ah, fulano é isso, fulano é aquilo. Ah, mas é isso. E falamos até hoje. Mas nós não temos coragem para falar a mesma coisa sobre o Evangelho, sobre Jesus. Precisamos refletir sobre isso. Não só refletir, nós precisamos tomar atitude. Precisamos tomar uma decisão de mudar a nossa forma de agir com relação ao Evangelho, se somos cristãos. Proclamemos Cristo em todo o tempo. Como faremos isso? Algumas atitudes precisamos tomar, das quais destacamos que a principal continua sendo e sempre será o amor. O amor deve nos mover, pois sem o amor não se pode sequer pensar em salvação de alguém. A segunda atitude é ir até os perdidos. E os perdidos existem, infelizmente, em todas as esquinas. Então, podemos sim ir pessoalmente, como podemos ir de joelhos e contribuindo, que na verdade é a forma mais fácil através da qual muitos de nós se sentem eximidos da responsabilidade do ID de Jesus. A terceira atitude vista em Jesus é se interessar pelos perdidos. Mais uma vez, podemos fazer isso por aqueles que estão próximos, e ainda podemos demonstrar esse interesse quando, por uma simples olhada nas manchetes dos jornais, vermos os problemas graves que estão assolando o povo de Minas, como o álcool e as drogas. Devemos ter compaixão a ponto de não ficarmos apenas insistindo, muito pelo contrário, ou melhor, não ficarmos apenas assistindo, muito pelo contrário, que nos levem a proclamar a mensagem de salvação através dos missionários que os enviaremos e que também seremos. Finalmente, meus irmãos, precisamos ser sensíveis o suficiente, e essa sensibilidade vem de uma íntima comunhão com o Espírito Santo para anunciar a mensagem certa no momento certo. E creio que o momento, de forma global, é o mais certo. Parece-nos que, mais do que nunca, o momento de anunciar Jesus é agora. Mas Deus exige o mesmo desprendimento de você e de mim, aqui em Timóteo e em Minas Gerais, como em todo o mundo. Irmãos, não nos esqueçamos que os campos, conforme Jesus disse, estão prontos para a ceifa. Deus, nosso Senhor, nos redimiu e nos comissionou a noticiarmos as boas novas da salvação a todos quanto pudermos. Lembrem-se do que está escrito em Marcos capítulo 16, verso 15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Você entende que a comissão é para você e para mim? Não é para fulano, cicrano e beltrano. A comissão é para nós, todos nós. O mínimo que eu e você podemos fazer é contribuir financeiramente. Isso é o mínimo que eu e você podemos fazer. E se nem isso eu e você nos dispormos a fazer, o que será dos perdidos? A palavra de Deus diz: se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos dê graça, ousadia, coragem para falarmos de Cristo o tempo todo, como Ele disse, através da Sua palavra. Que nós não tenhamos medo. E nós não podemos ter medo. O que é que pode acontecer com você e comigo? O máximo que pode acontecer é você ser morto. E se você for morto e você é crente de verdade, você fechou os olhos aqui e abriu no céu. Então, a conta está fechada, tranquilo. Então não precisa ter medo. Eu sei, falar é fácil. Eu sei que falar é fácil. Mas com a graça de Deus, nós podemos. Que Deus abençoe em o nome do Senhor Jesus e complete essa palavra em o seu e em o meu coração. Amém?